Cidadania.
Um ato neste sábado, às 14h, na Praça 7, vai marcar o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia. O evento vai lutar pelo fim da violência contra a população LGBT, pela despatologização das identidades trans e pelo fim do machismo e lesbofobia. Segundo os organizadores do evento, somente em 2013 foram 312 assassinatos motivados por homofobia no Brasil e 120 só nos quatro primeiros meses de 2014.
O ato ocorre na mesma semana em que se comemora um ano da resolução do Conselho Nacional de Justiça que impede que cartórios brasileiros recusem a realização de casamento entre pessoas do mesmo sexo. De lá para cá, mais de 1000 cerimônias foram realizadas, mas a igualdade de direitos com os casais heterossexuais ainda está longe de acontecer. Mais informações ao vivo com a repórter Amélia Gomes. Boa tarde, Amélia.
Boa tarde, Vinícius. O direito conquistado há 3 anos com a decisão do Supremo Tribunal Federal de reconhecer a união estável entre casais do mesmo sexo e após um ano da resolução do Conselho Nacional de Justiça, que obriga todos os cartórios a realizarem o casamento homoafetivo, ainda está ameaçado. Segundo o CNJ, alguns juízes se negam a realizar o registro. Com isso, o casal tem que recorrer ao processo judicial para conseguir registrar a união. Para a coordenadora especial de políticas de diversidade sexual do Estado, Valquíria Laroche, essa situação é reflexo de uma confusão entre direitos civis e dogmas religiosos.
Continuam imputando valores ou preceitos morais fundamentalistas religiosos, que não cabe, né, no nosso país. Eles desrespeitam a legislação brasileira, né, e põem em cima desta interpretação, já que o direito no Brasil é interpretativo, valores morais que a gente não consegue mensurar. A moral, cada um tem a sua, tem o seu entendimento, sua interpretação. Ela vem de um contexto social, da sua formação, né, de onde a pessoa vive, onde ela mora, dos costumes da sociedade. Então, o pensamento daquela pessoa não condiz com os direitos de uma sociedade como um todo.
Por outro lado, para o coordenador do Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, Gustavo Bernardes, a decisão do STF foi um primeiro passo para a conquista de direitos para as famílias homoafetivas.
Foi muito positivo para o Brasil, para a democracia brasileira que amadureceu com isso, e para os casais e filhos desses casais que sempre ficaram desprotegidos, né? Porque o Estado não reconhecer eles enquanto família era muito negativo. Então acho que foi uma grande vitória e que nós ainda vamos ver ainda no futuro muitos benefícios, nós vamos colher muitos benefícios com relação a esse reconhecimento.
A professora da UFMG e pesquisadora do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, Joana Ziller, há 10 anos mantinha uma relação estável com sua companheira e com a decisão do Supremo Tribunal Federal oficializou sua união. Mais tarde, com a resolução do Conselho Nacional de Justiça, pediu a conversão da união estável em casamento. Joana e sua esposa foram as primeiras mulheres do Estado a se casarem no papel. Ela destaca a importância do reconhecimento da união.
As pessoas falam muito do amor, mas, de fato, o amor nunca foi regulamentado por nenhuma lei. O que é regulamentado por lei são os nossos direitos, né? Então, atualmente, desde um plano de saúde em que você tem as mesmas facilidades de qualquer outro casal, até questões relativas a bens materiais, todos esses direitos que eram garantidos aos casais heteroafetivos e que nós não tínhamos, nós passamos também a tê-los. Isso quer dizer, nós não temos nenhum privilégio, nós só temos os mesmos direitos atualmente dos casais heteroafetivos.
No entanto, para Joana Ziller, professora da UFMG e pesquisadora do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, o reconhecimento do direito à família entre os casais homoafetivos ainda é um campo de batalha.
Atualmente eu estou grávida no final da minha gestação. Depois que meu filho nascer, ainda que eu seja casada, ainda que meu filho tenha sido gerado por um processo de inseminação artificial em que no contrato consta o meu nome e o nome da minha esposa, depois que meu filho nascer eu vou ter que entrar na justiça para garantir que ele seja reconhecido como filho de duas mães. O que absolutamente não aconteceria com um casal heteroafetivo. Então, é importante que a gente pense que ainda há uma série de direitos aí pela frente para a gente conquistar. A gente segue nessa batalha cotidiana pela igualdade de direitos.
Dos cerca de 1.000 casamentos homoafetivos realizados no país entre maio de 2013 e fevereiro de 2014, 701 foram registrados em São Paulo. No Rio de Janeiro, foram cerca de 130 celebrações. Na capital do Paraná, foram 85 registros e 81 casamentos em Brasília e 68 em Porto Alegre, de acordo com os dados da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais. Em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, não foi possível contabilizar o registro, já que os cartórios não conseguiram atender a demanda da associação. Vinícius?
Obrigado, Amélia Gomes, pelas informações.